PUC Pesquisa apresenta pesquisadoras e pesquisadores do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e alguns trechos de suas pesquisas e publicações acadêmicas. Hoje, trazemos a pesquisadora Cris Casquet com o tema Palavra Literária, Potência na Ação Formativa do Sujeito Leitor.
O presente artigo aborda a palavra literária como motivadora para a construção de diálogos e interações pessoais. Nossa proposta com este trabalho é construir um olhar investigativo sobre a força da palavra no texto literário e a consequente interação locutor-interlocutor, que, conforme a nossa pesquisa, pode ser responsável por transformações pessoais, culturais e sociais, no contexto não apenas educacional, mas também, e talvez sobretudo, no extra-educacional. Compreender a leitura literária de forma mais significativa e prazerosa, para além de decodificações e identificação de elementos da narrativa, é o ponto de partida para o desenvolvimento desta pesquisa. Concluímos que a palavra literária é, além de transformadora, um direito e uma necessidade premente. Para Bakhtin,
a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor.
Para embasar esse estudo, abordamos os pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin e sua concepção de linguagem, Paulo Freire e o papel do sujeito leitor, e Antônio Cândido e sua defesa pelo direito à literatura, entre outros. O que pode a literatura? Segundo Todorov,
a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma, porém, revelação do mundo. Ela pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro.
Muito já foi dito sobre a beleza e a força da palavra literária. Entretanto, esse é um assunto que não se esgota. Ao contrário, é fonte permanente de questionamentos, reflexões e descobertas. A literatura é registro, mas, antes de registro, é expressão infindável de pensamentos e experiências humanas, impressões sensoriais profundas que nos oferecem elementos capazes de modificar a percepção de nós mesmos, do outro e do mundo. Para falar sobre a importância da literatura na formação humana e seu potencial transformador, trazemos no presente artigo reflexões acerca da força da palavra literária e os fios que compõem a grande teia leitor, literatura, livro e autor. A literatura pode muito. Ela propõe outras perspectivas, uma vez que o texto literário é uma forma de manifestação artística e, portanto, está relacionado à subjetividade. Seu caráter não é somente linguístico, mas também e principalmente ético e estético. Seu princípio é desestabilizar e provocar mudanças, visto que rompe normas pré-estabelecidas e apresenta sempre uma nova experiência com a palavra. De acordo com Pound,
literatura é novidade que permanece novidade.
Melhores leitores da palavra são também melhores leitores de mundo. Em outras palavras, a literatura nos ajuda a viver. Ezra Pound, em ABC da Literatura, afirma que a literatura é a linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Ou seja, é por meio do trabalho arquitetônico com a linguagem que a construção do texto literário se dá, conferindo a ele suas características próprias e sua literaridade, aquilo que confere à obra literária suas qualidades específicas, implicando no âmbito estético o uso simultaneamente singular e plural da palavra. Maurice Blanchot usa a imagem do canto das sereias como metáfora para tratar o fenômeno literário. Para o autor, o encontro de Ulisses com seres sobrenaturais é o encontro do escritor com a voz que o chama e o obriga a escrever. Voz que seduz e encanta, a força desafiadora que move a literatura e que promove o encontro mágico entre autor, leitor, vozes internas, experiências subjetivas e intersubjetivas, que representam troca, compreensão, profundidade e transformação permanentes. Seria esse o lugar da literatura? Lugar de estranhamento, mistério e deslumbramento? Há algo de maravilhoso na literatura, espécie de canto que encanta, desperta desejos, impõe privilégios. Desses que só os merecedores de ouvir o seu som, assim como Ulisses e aqueles que se encorajam nesse mergulho profundo, são capazes de desfrutar. Esse mergulho profundo em busca do canto e encantamento é o encontro do leitor com a literatura. É o movimento vai e vem, tal qual as ondas do mar, imprevisível, poderoso e atraente. É o intervalo entre o real e o imaginário que nos é dado em forma de imagens e palavras. A essa força arrebatadora que aprisiona, liberta e fascina, dá-se o nome de arte da linguagem. A arte que promove a dança das palavras, com seus ritmos, métricas, sonoridades e sentidos profícuos. A literatura é a arte da linguagem porque ela consegue captar a essência da palavra, a sua densidade. É como se o autor poeta condensasse a palavra e dela extraísse apenas aquilo que realmente nos interessa, revelando significados e relações que aparentemente não existiriam. A literatura desvela aquilo que os olhos comuns não veem, aquilo que só o poeta é capaz de enxergar. Abre espaço para novas ideias, discussões e inúmeras interpretações. Não é um caminho de mão única, mas tem uma estrutura que fala tanto quanto sua semântica. Nada no texto literário é gratuito. Com significados plurais, este fenômeno da linguagem suscita diferentes sentimentos, percepções e reações que variam de acordo com o repertório de cada leitor. A literatura fala do homem e do universo. É, antes de tudo, imagem sensorial. Ela carrega consigo novas formas de pensar, provoca estranhamento e desautomatiza. É expressão fora da previsibilidade. É manifestação de linguagem que surpreende. Esse estranhamento e singularização são fundamentais no processo de criação e compreensão artística, uma vez que desfamiliariza o olhar e, por isso, o torna único, inaugural. Shklovsky diz:
a automatização engole os objetos, os hábitos, os móveis, a mulher e o medo da guerra. Se toda a vida complexa de muita gente se desenrola inconscientemente, então é como se essa vida não tivesse sido.
Antônio Cândido ressalta, em O Direito à Literatura, a necessidade humana do contato com a fabulação e a fantasia, como fonte de equilíbrio mental e social.
Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito.
Dessa forma, podemos afirmar que a literatura é fator indispensável de humanização, atuando, inclusive, no nosso subconsciente e inconsciente, e representando, por isso, papel formador da nossa personalidade. A esse universo fabulado, espécie de sonho acordado da civilização, pertence a literatura e tudo aquilo que envolve o poético. Consequentemente, aproximar homens e livros seria uma ação humanizadora da literatura, assegurando, assim, um direito básico e universal dos sujeitos. Ou seja, para além de um direito humano, a literatura é uma necessidade universal. A fabulação integra os sujeitos, à medida que passa a ser componente de sua visão do mundo e de sua maneira de ser. Por isso, toda experiência de leitura é enriquecedora, uma vez que nos ensina a enxergar a vida com outros olhos, de outras maneiras. É exercício constante de alteridade, o reconhecimento de si e do outro, fundamental na construção das relações humanas. Como diz Freire,
estar no mundo implica necessariamente estar com o mundo e com os outros.
Para falar sobre os direitos humanos, Cândido defende que tudo aquilo que nos é indispensável é também indispensável ao próximo. Se a literatura é indispensável, uma vez que se constitui como uma linguagem poderosa de instrução, denúncia, expressão e manifestação de emoções e visões de mundo, deve ser acessível a todos. E ainda, uma sociedade bem organizada deveria ter todos os tipos de leitura, do folclore a Dostoiévski, ao alcance de todos. Trata-se de justiça social, literatura diversa e de qualidade para todos. Esse é o princípio da literatura como um direito.
Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem informado admite hoje em dia que sejam privilégios de minorias como são no Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski e ouvir os quartetos de Beethoven?
Há ainda outro aspecto, talvez o mais importante, segundo Cândido, que faz a literatura atuar sobre os sujeitos de modo transformador: a forma como os textos são construídos. Esse é o lugar do literário, na sua qualidade poética, que confere força à palavra, protagonista do nosso trabalho. Forma e conteúdo, sempre indissociáveis e determinantes na combinação de palavras, sonoridades e proposição de sentido. Assim pensava Cândido.
A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar, em seguida, a organizar o mundo.
Mas, afinal, vale voltar à questão: o que pode a literatura? Difícil responder, tamanha a abrangência das possibilidades de respostas. Vamos aqui a algumas delas. Todorov, em A Literatura em Perigo, afirma:
hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a viver.
Segundo o autor, a literatura amplia nosso universo e nos ajuda a descobrir mundos, uma vez que nos coloca em contato com outras experiências, para além das nossas próprias, facilitando sua compreensão. Tudo isso nos leva a pensar sua importância e necessidade, para além de um direito. Muito mais que entretenimento, é a força da palavra que leva à transformação. Sua singularidade, seu valor ético e humanista, além de sua importância para o campo da cultura e da formação da subjetividade, fazem desta um meio e um caminho para uma vida melhor. A literatura é uma saúde, diz Deleuze, em Crítica e Clínica. É saúde porque sua função fabuladora nos permite resistir à opressão. Saúde que nos é dada pelas mãos palavras do médico-escritor. Espécie de antídoto para os males do mundo, pois abre novas possibilidades de existência, novas possibilidades de pensar e agir. Nesse sentido, pensar o impensável com e pela literatura pode ser libertador, uma porta para novas vidas, novas saídas. Temos aqui o conceito de literatura como resistência ao pensamento opressor, ou seja, uma literatura que promove saúde. A linguagem é o começo de tudo, lembra Paul Valéry, em sua conferência Poesia e Pensamento Abstrato. Ela tem poderes, som, ritmo, velocidade, musicalidade, sentido, capazes de produzir estados poéticos por meio das combinações das palavras. É arte que comove, leva à experiência de espanto e maravilhamento. Por isso, a literatura não desaparece. Por isso, é indispensável, por tudo que nos oferece, sua força de ação, deleite e conhecimento. A literatura é, exclusivamente, uma forma de linguagem. E somos nós, leitores, quem ditamos o ritmo da leitura e permitimos toda a sorte de manifestações do imaginário. Nesse sentido, ela é única e se difere de todas as outras formas de arte. Cabe-nos ainda ressaltar a importância da literatura, sobretudo nos tempos atuais, tempos em que se lê cada vez menos. Há alguns anos observa-se a leitura literária perdendo seu espaço nas escolas. Ela vem sendo, cada vez mais intensamente, substituída por livros didáticos e conteúdos obrigatórios que desconsideram seu valor cultural, estético, crítico, dialógico e universal. A era digital e o frenético ritmo como as informações circulam são outros fatores que não permitem disponibilizar tempo e direcionar interesse para o literário. Por fim, em tempos de fake news e valorização de coisas a despeito de pessoas, cabe a pergunta: haveria realmente lugar para a experiência literária? Mais do que nunca, a literatura se faz urgente e necessária. Precisamos provar da sua arte, da sua beleza, do incômodo, espanto e inquietações que provoca, para nos deslocarmos de nossas perspectivas já sedimentadas e avançarmos, opondo-nos à alienação, ao conformismo, à mesmice. Compagnon lembra Proust, em busca do tempo perdido, para falar da consagração da literatura.
Somente pela arte, continuava Proust, podemos sair de nós mesmos, saber o que enxerga outra pessoa deste universo que não é igual ao nosso e cujas paisagens permaneceriam tão ignoradas de nós como as, por acaso, existentes na Lua.
Retomando Cândido, assim como todas as pessoas deveriam ter direito à moradia, alimentação, saúde e educação, bens essenciais ou incompressíveis, seria também a arte, e em especial a literatura, um direito indispensável, fundamental aos seres humanos.
Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade.
Thank you.
Este foi o primeiro programa da série PUC Pesquisa, uma produção dos nossos pesquisadores e pesquisadoras. Se você é ou foi aluno do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e deseja compartilhar sua pesquisa aqui no nosso podcast, entre em contato conosco. Vamos ampliar essa rede de conhecimento? Até a próxima!